A suspensão da República do Gabão das atividades da União Africana e seus órgãos, bem como da Comunidade Económica dos Estados da África Central, até retornar à normalidade da ordem constitucional, foi uma das decisões tomadas pelos chefes de Estado que estiveram reunidos na Guiné Equatorial para variar mais este caso político. Longe de refletir uma solução para a estabilidade naquele país, alguns especialistas em assuntos africanos afirmam que as lideranças do continente têm se revelado incapazes de assumir pragmatismo nas suas posições e falta de moral política para alterar o rumo do continente e das suas populações. A Cimeira de Malabo, convocada na sequência do golpe de Estado ocorrido no Gabão a 30 de agosto último e que depois do presidente eleito Ali Bongo Ondimba apelou à garantia da integridade física do líder do posto e sua família, assim como o asseguramento dos direitos fundamentais em todo o território nacional. Para os analistas que acompanham a situação social e económica da maioria dos Estados africanos, a prática das respectivas lideranças tem sido de se perpetuar no poder, promovendo golpes constitucionais e adiando cada vez mais o sonho das suas populações. O documento da Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial previu ainda a realização de eleições livres, justas, credíveis e transparentes, que possam ser conferidas pela Missão de Observação Eleitoral da União Africana. Segundo os especialistas contactados pela Voz da América, os processos eleitorais recentemente realizados no Gabão e no Zimbábue foram marcados por violações flagrantes e atropelos à vontade popular, sob o olhar silencioso das organizações regionais do continente. O ministro angolano de Relações Exteriores, Teta António, fala das decisões tomadas na Cimeira de Malabo, mas não aponta soluções para se acabar com os golpes de Estado.
A primeira decisão é em relação à liderança da Cimeira, portanto fica a primeira presidência do presidente Nguema, da Guiné Equatorial. A segunda decisão é a suspensão do Gabão, que é um exemplo da União Africana, portanto aplica-se também essa sanção em relação ao Gabão, suspenso, portanto o Gabão da organização. A terceira decisão é em relação ao CEP. Tendo em conta a situação no Gabão, faz-se, portanto, uma deslocação temporária, e um bem temporária da sede, desde Brasil para Malabo. Isso significa que a liderança da Comissão da Comunidade Econômica do Estado da África Central e o pessoal essencial passa a trabalhar em Malabo. E as decisões de decisões essenciais estão lá. Depois há o facilitador, portanto, confirmado o facilitador, o presidente da República Centro-Africana, o professor Arcanjo Fadera, e vai trabalhar com a comissão para falar com os atores no terreno, no Gabão, e, portanto, aplicar as medidas que foram tomadas pela organização.
O chefe da diplomacia angolana, que também participou na Cimeira Extraordinária do Chefe de Estado na Guiné Equatorial, reafirmou o encorajamento do diálogo inclusivo entre as partes, uma palavra sempre reiterada, mas a prática tem-se revelado contrária.
Temos de encorajar o diálogo inclusivo e todas são tarefas que serão realizadas pelo facilitador. Mas também há um aspecto que é preciso sublinhar, que é o roteiro. O roteiro que a organização vai entregar ao facilitador, que vai constituir, portanto, a sua bíblia, digamos, que é para poder fazer esse contacto com as autoridades militares que ocuparam, portanto, que têm que assumir o poder da República Gabonesa. Até o sensual que nós podemos
fazer. Em condições de que permitiriam o Gabão voltar ao seio da SEAC com todos os seus direitos e direitos diferentes?
Ordem constitucional. Está claro na decisão, na declaração final, portanto, no mais breve possível, voltar à ordem constitucional, portanto, com todas as suas componentes, é a condição sine qua non para o Gabão voltar até a usufruir todos os seus direitos, incluindo o direito a participar da organização.
O que é que significaria, antes de termos a ordem, o regresso à ordem constitucional?
Significa restabelecer os órgãos republicanos, tais como estão constituídos. Portanto, passar por um processo eleitoral justo, não é? Passar por um processo eleitoral que vai eleger não só o seu presidente, mas também os órgãos da República de Gabão, na ordem constitucional de
Portugal. O regresso dos golpes de Estado em alguns países do continente também é apontado como resultado da falência dos processos democráticos. O especialista em assuntos eleitorais em África, Luís Jimbo, afirma que os processos eleitorais no continente não estão a refletir qualidade democrática e alternância política.
Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano a por motivo, neste caso, de que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos a alternância e tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana, estabelece que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de ter um de reconciliação na competição política. São poucos os Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem ao poder, vem da sociedade civil ou académica. São poucos, tanto como Cabo Verde, África do Sul, mas a sua maioria criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente desde que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem como representante da comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque, na verdade, o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral de serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e têm gozo de credibilidade para fazer isso. Isso é que está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar este processo eleitoral. Decorrido mais de 30 anos de democracia, na maioria dos países africanos já realizaram 5 processos eleitorais neste período. O que estamos a assistir é um regime militar republicano por motivo, neste caso, que os processos eleitorais não estão a refletir qualidade democrática e de alternância política no país democrático, é o próprio regime militar do Estado da República que está a usar este argumento para interromper o Estado e exigir dos políticos a alternância que tem a sua maioria, o que é preocupante, o apoio populacional.
Luís, aqui a grande preocupação é o facto das próprias organizações, quer subregionais como regionais, e falo concretamente da própria União Africana, consentir esta falta de qualidade dos processos, quer eleitorais, e também da condução dos processos democráticos a nível do continente.
Sim, porque sabe que a União Africana, a Carta de Governação e Eleições da União Africana, estabelece que os órgãos de gestão eleitoral devem se obter um modelo independente, mas no substrato de ter um de reconhecimento conciliação na competição política. São poucos Estados-membros que evoluíram para um órgão independente de pessoas que compõem as comissões eleitorais, independente do ponto de vista que não competem o poder, vêm da sociedade civil ou académicos, são poucos, como Cabo Verde, África do Sul, mas a sua maioria criaram um sistema independente com foco reconciliação, ou seja, é independente de que todos os que estão a competir o poder durante as eleições também se constituem, são representantes da comissão eleitoral. E é isto que está em causa, é isto que está a falhar, porque na verdade o que está em causa é a capacidade dos órgãos de gestão eleitoral de serem uma instituição capaz de promover transições políticas em que os próprios políticos, as forças armadas e o cidadão aceitem e que gozem de credibilidade para fazer isso. Isto está em causa profundamente. E a União Africana, naturalmente, respeitando este princípio que ela lançou, de um órgão de gestão eleitoral independente, está preocupada, e aliás, sabe que também por esta via, que os políticos, membros da União Africana, através dos Estados, usam este instrumento para fundamentar de que as eleições foram realizadas por órgãos independentes, foram declaradas por um órgão independente. E por esta via, a União Africana tem toda a legitimidade de aceitar.
Uma outra preocupação com o processo democrático em África tem que ver com a independência dos órgãos eleitorais. Para Luís Jimbo, os processos eleitorais no continente estão a ser transformados em meros atos administrativos para quem controla, daí que a sua legitimidade é sempre posta em causa.
Porque todos os órgãos de soberania designaram membros para a comissão eleitoral e até os partidos políticos com assento no Parlamento, independente por este tipo de composição. Em 2017, eu tenho que vir até de 2012, é independente porque é o Parlamento que designa, mas o Parlamento designa respeitando a proporcionalidade da representação política dos partidos políticos no Parlamento.
Mas depois surgem denúncias da existência de órgãos paralelos que interferem naquilo que é a decisão deste do próprio órgão de administração eleitoral.
Este é um caso à parte de cada caso, mas no essencial é olhar o que a lei determina e fundamenta como independência deste órgão importante que participa no processo eleitoral, que é um processo de soberania, e que a forma e o modelo em que estamos a operacional em África está a transformar os processos eleitorais em puro ato administrativo para quem controla. E quem controla? Quem está no governo? Quem dá o dinheiro para o órgão de gestão? Quem constrói a infraestrutura? Quem sempre quem está no governo? E é por esta via que ela acaba tendo controle excessivo deste órgão, porque o modelo de independência não está a ser suficiente para promover credibilidade e transparência dos processos eleitorais e para ter uma oportunidade para os militares porem em causa o Estado, interrompendo o Estado, porque a população não tem confiança na gestão eleitoral. Os candidatos não têm confiança nos órgãos de gestão eleitoral e isto dá motivo suficiente, havendo interesse das Forças Armadas, interromper o Estado.
Entretanto, o professor de Relações Internacionais, Kinkinam Tussamba, aponta a irresponsabilidade e a falta de comprometimento dos líderes africanos como causa principal para a ocorrência de golpes de Estado no continente.
Os golpes de Estado, a nível do continente africano, não é elemento novo. E nós acreditamos esse elemento há bastante tempo. E só nós olhamos aquilo que aconteceu, por exemplo, na República Democrática do Congo, depois da sua independência. Estamos a falar realmente que não é um elemento novo. Agora, é verdade que...
Mas não sendo um elemento novo, Dr. Kinkinam, o que é que estará na base, então, portanto, da continuação destes golpes de Estado que as lideranças africanas, inclusive, já abordaram isto em conferências a nível da União Africana? mas não há formas de como evitar e acabar com esses golpes?
Não, nós podemos elencar vários elementos, vários motivos. O primeiro elemento em que eu encontro tem a ver com a irresponsabilidade de alguns líderes da nível do continente africano. Muitas vezes nós sabemos responsabilizar o Ocidente sobre aquilo que é a nossa responsabilidade. É preciso aqui nós chamarmos a atenção sobre quem assume o destino de um determinado Estado. A responsabilidade recai sobre essa pessoa. Okay? O Ocidente vai aproveitar alguma fragilidade deixada pelos nossos líderes e por meio disso vão tirando vantagem. Mas se realmente existe alguma responsabilidade de quem está dirigindo o destino de um determinado Estado, com certeza ele trazia essa situação histórica. Por um lado. Por outro lado, estamos a falar da falta de comprometimento com aquilo que é o bem público. Não existe esse comprometimento. E essa falta de comprometimento leva com que se inscreva realmente esse outro Estado. O terceiro elemento para aqui apresentar, estamos a falar das promessas não cumpridas, ou seja...
São promessas eleitorais.
Sim, exatamente isso, essa promessa eleitoral, porque é tudo muito bonito. Quando se apresenta as promessas eleitorais para então cativar o eleitorado, e em relação aos internacionais, tudo isso é aquilo que a pirâmide exatamente do poder, ou seja, eu quero exatamente governar, e chega a véspera das eleições, a pirâmide se inverte.
Kinkinam Tussamba diz também que as decisões tomadas na Cimeira Extraordinária da Guiné Equatorial não vão produzir resultados e critica a postura das organizações regionais devido à sua passividade.
Não se justifica. Até mesmo o Nguema, que assumiu hoje o poder, sabe que o governo do Nguema não é a pessoa indicada para conduzir, por exemplo, o destino da organização fruto realmente das mudanças constitucionais de forma sucessiva que acontecem naquele país. Logo, estamos aqui a olhar algumas medidas, tanto quanto paliativas, que de nada vai mudar. Indica-se, por exemplo, o François Trabeira como sendo facilitador para este processo a nível do Gabão. E estamos a falar de um problema interno que a RCA vive. Então é preciso aqui escutar os acadêmicos, é preciso que se discuta essas situações na academia e existem soluções. E o continente africano continua a pecar de forma muito, muito, muito infantil. Não, é que não consegue prever os conflitos. Okay? Já se discute a questão da gestão, a questão da prevenção de conflitos. É preciso aqui olhar nessa perspectiva. A inoperância dos nossos líderes, porque não estou a ver um demais enquanto presidente da transição abandonar o poder. Esse é o meu elemento. Segundo, não estou a ver um demais a trazer realmente essa garantia, fruto realmente da inoperância das organizações regionais a nível do continente africano, que amanhã vão apertando na mão. E há quem já diz, que esse golpe de Estado há realmente a mão dos grupos africanos, ou seja, algum movimento por detrás, colocando os jovens à frente disso, ou que receberam o apoio para então fazer ter essas posições. A outra situação que chama a nossa atenção é esse posicionamento que o Ocidente vai tomar e vai influenciar politicamente, cognitivamente no continente africano, na medida em que há um esforço subido dos países francófonos, onde vão abandonando a França e chamando aqui a Rússia para então assumir um posicionamento tanto quanto mais direto dentro do continente africano, que esses países que passam aqui mesmo, quer do que na faixa, quer uma ilha, quer um ilha, e até o próprio Gabão. Então pensamos que é um assunto que chama a nossa atenção, porque afeta de que maneira o crescimento econômico e social de uma população, e quando a igreja tem riqueza a nível do continente africano e em alguns desses países.
Kinkinam Tussamba, Luiz Jimbuita António, foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.